Edição de segunda-feira, 14 de setembro, para já cinzentinha, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que ainda vamos ter um rico dia de sol, pelo menos no litoral, e chuva por vezes intensa e acompanhada de trovoada no interior norte e centro. Há praia mar para ouvir já a seguir. Praia Mar, às segundas-feiras, depois das 10 da manhã, com Carlos Campos. Carlos, bom dia.
Olá, Maria João. Como é habitual, todas as segundas-feiras aqui estamos convosco para mais uma rubrica Praia Mar. Para si, onde quer que nos escute, tenha um bom dia e uma boa semana. Hoje são três os temas de que vos quero falar. Está aí o regresso às aulas com a presença dos alunos. É a altura de se refletir muito bem e não deixar para os professores e pessoal não docente a responsabilidade total no acompanhamento dos jovens. Se nos lares de idosos nem tudo correu bem, e aqui subscrevo o que recentemente disse o Presidente da Assembleia da República e segunda figura de Estado, Eduardo Ferro Rodrigues, que não cessou aproveitar os erros e retificar tudo que de menos certo tinha havido. Não merece a pena pormenorizar aquilo que toda a gente sabe acerca de lares. Vamos falar de escolas. Há públicas e privadas. As primeiras têm de ter o apoio direto de quem nos governa. Gaste-se o que for preciso, mas aos alunos não se pode dizer somente todos têm de usar máscara e garantam o distanciamento social. Se com os adultos não foi suficiente, agora com crianças envolvidas também não vai ser. Santa Bárbara queixa-se que só a chamam quando troveja. E tem razão. É a altura de dar condições. A grande prioridade, salvo melhor opinião, é dotar os estabelecimentos de ensino do maior número de funcionários que possam acompanhar de perto os alunos desde que entram até chegarem às salas de aula. Pessoal que deve ser testado para ver se está tudo em ordem. Na sala de aula cabe, obviamente, aos professores, para além das aulas propriamente ditas, aconselhar constantemente, principalmente os mais novitos e distraídos, para evitar que cometam erros que os possam prejudicar. Temos de ter a consciência que há alunos de diferentes idades para quem as recomendações não podem ser monocórdicas e, muito menos, entregar-lhes um papelinho com algumas indicações. É necessário ter para cada grupo etário um discurso diferente. Aqui também há um papel importante por parte do pessoal não docente. São, ou devem ser igualmente, um esteio de segurança, uma parte importante a considerar. Já ouvi diretores de escola queixarem-se que não têm instalações que permitam cumprir na íntegra as instruções da Direção-Geral da Saúde. Obrigar os miúdos a usar máscara e desinfetar as mãos não é difícil. Agora, mantê-los sempre a ter em conta que a distância física é necessária é que é pior. Se na sala de aulas há carteiras duplas que não o permitem, como vão explicar que o façam no recreio? As câmaras municipais e as juntas de freguesia, que estão mais perto das escolas, deviam estar incumbidas e munidas dos meios necessários para atempadamente terem ajudado para dar mais qualidade e condições ao acompanhamento. Ouvi o elemento feminino do corpo não decente de uma dessas escolas dizer que ela e mais duas colegas têm cerca de 600 alunos a seu cargo. Com uma média de 200 para cada uma, será possível vigiar todos? A Direção-Geral da Saúde está lá longe. O Governo também dá as instruções de forma global, mas neste caso isso é mais do que insuficiente. Cada escola é uma escola, com as suas necessidades próprias e os seus problemas. Covid-19 não é uma pandemia que atinge só os idosos. As crianças, também pela sua natural irreverência, para não falar já de hiperatividade, são pessoas de risco que, tal como os idosos, ainda que por outras razões, têm de ter uma atenção especial. Precaver é e sempre foi melhor do que remediar. não basta se, e lá vem o eterno se, o aluno aparecer infectado, testar toda a turma. Então e os outros? Não podem ter convivido também? Fala-se em horários diferenciados. As medidas adequadas à abertura das aulas deviam ter sido tomadas há muito mais tempo. Oxalá eu esteja enganado. Com as últimas notícias a indicarem uma subida preocupante de todos os gráficos, eu já estou como o outro. O pessimista vê o túnel todo negro. O otimista diz que já vê a luz ao fundo do túnel. O que não é nem uma coisa nem outra. Exatamente como eu, senta-se na gare da estação e espera que o comboio chegue. A sugestão musical de hoje tem uma dedicatória. Chama-se Né Ladeiras, que foi uma voz de sucesso no meio musical português. Digo foi porque li um pedido de auxílio que ela publicou, queixando-se que, tendo perdido a voz, não consegue arranjar emprego devido à sua idade. Maria de Nazaré, de Azevedo Sobral Ladeiras, nome artístico Né Ladeiras. Nasceu no Porto em 1959. Cantava a solo música tradicional portuguesa. Antes, porém, fez parte da Brigada Vítor Jara, Trovante, Banda do Casaco e Sétima Legião. Esperamos e desejamos que melhores dias apareçam. O seu grito foi desespero e solidão. É caso para que todos pensem como vai o meio artístico no nosso país. Muito bom dia para ti e todos os nossos ouvintes. Vamos aqui ouvi-la cantar a Né Ladeiras, um tema que foi um dos seus grandes êxitos. Lembra-me um sonho lindo de Fausto Bordal Dias.